melhor do carnaval carioca você encontra aqui. Apoteose é samba o ano inteiro.
Com Michel Victor Grillo.
E Brasil, Apoteose está começando o seu semanário de carnaval nas escolas de samba do Rio de Janeiro e do Brasil, focando sempre no Rio de Janeiro. É o Carnaval 2010 que está começando com corda toda. Esse final de semana começam as finais de samba enredo para o próximo desfile. Eu vou chamando do meu lado essa coisa linda de verde. Hoje eu não posso falar nada que me faça rir. Felipe Macon.
Sou eu.
Tudo bem, Macon?
Obrigado, Michel, pelo elogio.
Nada.
Sempre um prazer estar aqui contigo nesse estúdio. Hoje bem guarnecido dessa chuva que cai sobre o Rio de Janeiro.
Eu só te peço uma coisa, não me faça rir, que eu acabei de ter um ataque de riso na gravação no Prorrogação, uma coisa triste.
Não só no Prorrogação, né? Atualmente você tem estado bem risonho.
Não me faça rir.
É bom.
Não me faça rir.
Mas especialmente no carnaval é bom a gente rir, né, Michel? O riso é um elemento importante no carnaval.
Muito bom o carnaval.
É algo que traz a felicidade.
É. Mas vamos lá, Marco. Notícias de hoje.
Pois é, eu gostaria de tocar num ponto, um ponto importante.
Não é o ponto G, não, né?
É um ponto que pode esclarecer as nossas dúvidas. Em relação ao desfile da mocidade, Michel.
Pode falar.
Pois é, estávamos elucubrando o que, que a mocidade vai apresentar na avenida que poderia aí destrinchar esse enredo, né, que fala sobre paraísos e a loucura. E a gente estava em dúvida, bom, como é que a mocidade vai conseguir mostrar isso no sambódromo? E aí eu vim saber que a mocidade vai ter uma ala gay. E essa ala gay terá fantasia com a nossa onça pintada da nota de R$50. Vamos ver como é que a escola vai conseguir ligar aí os paraísos. Bom, a onça pintada é do paraíso Brasil. E aí está numa nota de R$50 que faz referência ao paraíso fiscal, Michel.
Macon,
e aí do paraíso
Macon,
Brasil, a gente parte pro paraíso
Macon,
fiscal. Tá ficando tudo claro agora.
Macon, desculpa só te interromper.
Sim, sim, sim.
Isso daqui é um programa de escola de samba?
Sim.
Isso aqui não é um programa de pesquisa científica, de análise de pensadores filosóficos, tá? Eu preferi que você deixasse esse momento para um outro programa que viesse a surgir na rádio. Aqui é um programa de escola de samba, então vamos comentar sobre a ala gay da mocidade.
Mas é isso, a ala
eu
gay
acho
vai vir
fantástico,
com essa fantasia?
Eu acho fantástico a mocidade dar espaço aos homossexuais. O que acontece dentro do carnaval é que os homossexuais têm um espaço muito grande, né?
Já tiveram.
Dentro do desfile.
O Salgueiro. Já,
pois é,
o Salgueiro, o desfile passado teve espaço para os gays, mas não é isso que, tá, poxa, que eu botei aqui em questão.
Eu sei que.
É uma dúvida que a gente tinha no programa
tudo
passado,
bem.
Como é que a mocidade ia fazer aí para destrinchar esse enredo.
Pronto, tá fazendo.
Já estamos começando a entender.
Vamos começar a entender.
E a gente vai comunicando aqui.
Ah, no, é verdade.
Tô vendo a onça ali no, na tela do computador.
Tá vendo? Agora.
Tá
cuidado, cuidado que ela pode morder, hein? Cuidado.
Valeu. Valeu. Obrigado pelo ouvido.
Que porcaria de programa. Vamos lá.
Vai lá.
Vamos começar o programa?
Sim.
A bandeira do samba. Áudio ativo. Sua
isso?
Rádio. Seu portal.
Fala, mano. Fala.
É, você pediu pra gente seguir o programa e aí eu toquei aí o nosso lema. E aí você segue agora com outras informações, porque você me censurou bonito.
Tá. Foram apresentados no último final, na última semana, os protótipos das fantasias da Acadêmicos do Grande Rio. Estava dando uma olhada nas fantasias do Caio Rodrigues e confesso que fiquei bastante chateado, fiquei bastante decepcionado com a qualidade das fantasias. Pelo menos a uma primeira impressão, né? As fantasias, tudo bem, estão dentro do enredo, mas falta ali um pouco de originalidade. A gente vê fantasias repetidas de uma ala para outra. A gente vê fantasias não com a questão do luxo, né? Mas com a questão realmente do uso de materiais. São fantasias, repito, simples, fantasias de fácil entendimento, beleza, mas fantasias que não querem dizer muita coisa dentro do enredo. Eu acho que esse foi um comentário geral. Eu estive olhando os comentários dos internautas no site do Carnavalesco e eu vejo que o desagrado foi total. Queria saber do Macon se ele teve a oportunidade de olhar as fantasias da Grande Rio que o Caio Rodrigues preparou para o próximo desfile, Macon?
Confesso que é melhor você que deu uma vista. Eu não
não tive a oportunidade, Michel.
Pois é, repito, então as fantasias... É, muita fantasia de Pierrot, muita fantasia de Colombina, tudo bem. A grande ideia é falar sobre os 25 anos de Sambódromo. Mas aí tem ali fantasia que se remete aos carnavais do Joãozinho 30, fantasias que se remetem ao camarote da Brahma, né? Já que a Ambev está patrocinando o desfile da Grande Rio. Mas eu fiquei me perguntando, cadê a originalidade? Cadê o carnaval nas fantasias do Caio Rodrigues? Eu confesso que eu fiquei bastante chateado, Marco.
Mas a originalidade você está criticando por causa das fantasias de Pierrot. Pierrot é um elemento do carnaval.
Sim, mas eu acho assim, se você vai ter 30 alas e você vai trazer 15 alas que se remetem direta ou indiretamente à figura do Pierrot, eu acho que foge um pouco da proposta. O carnaval da Grande Rio é muito mais do que isso.
Sim.
A proposta de tema da Grande Rio vai muito além do que isso, muito além disso, e eu acho que a figura do Pierrot nem está presente no carnaval da Grande Rio em 2010, já que fala sobre os 25 anos do Sambódromo, e não da história do carnaval de maneira geral. Então acho que ali deveria focar nas questões da construção do Sambódromo, deveria focar na questão dos enredos famosos que passaram por ali, como Kizomba, Peguei Muita no Norte, Vira Virou, A Mocidade Chegou, e tratar de algumas personalidades, como o próprio Caio Rodrigues falou que vai homenagear, Jamelão, Joãozinho 30, né? Pegar carnavais marcantes do Joãozinho 30 e tratar. Isso está retratado, mas está tratado de uma maneira pouco original, de maneira pouco criativa. Vamos ser sinceros, eu senti pobreza nas fantasias da Grande Rio.
Certo.
Mas festa de protótipos é para isso, né? É para você sentir a fantasia ali, confeccionada. O nome já fala, é um protótipo, é um modelo. Isso não quer dizer que aquilo vai para a avenida. Poderemos ter, com certeza, aí um aperfeiçoamento, e vamos ter um aperfeiçoamento, porque eu tenho certeza que a opinião do Jader Soares, do Alinho de Oliveira lá, a diretoria da Grande Rio, é a mesma minha. Eu confesso que eles não devem ter ficado muito felizes, não.
Certo. Bom, falando em protótipos, hoje é o dia da Tijuca, né? Nossa escola do Borel, Unidos da Tijuca. Vamos ter os protótipos também da escola, vamos ver aí o que vai ser apresentado.
Ou melhor, não vamos ver, né? Já que o presidente Fernando Horta, junto com Paulo Barros, vão fazer uma festa fechada para a imprensa. Ou melhor, fechada entre eles. A imprensa não vai ter acesso à festa, já que é segredo o Carnaval da Tijuca, que é o título do enredo da escola.
É segredo, e tivemos aí mais uma contribuição para a escola. E nosso Ricardo Ferreira saiu da Vila Isabel e agora está na Unidos da Tijuca.
Ricardo Fernandes.
Desculpa, Ricardo Fernandes.
Pois é, eu não consegui entender a situação do Ricardo. O Ricardo é famosíssimo, começou lá na Imperatriz. E o Ricardo foi vice-campeão pela Tijuca em 2004. Foi campeão pela Vila Isabel em 2006. Estava afastado do Carnaval da Vila. Esse ano, ano passado, trouxeram o Ricardo de volta. E, de repente, ele alega problemas pessoais, pede afastamento do Carnaval da Vila Isabel. No dia seguinte, os problemas pessoais desapareceram. Foram todos resolvidos, bonitinho, e ele assumiu
segundo
um contrato
Moisés,
com a
Moisés, não tinha
Tijuca.
Problema pessoal nenhum.
Claro que não.
E também, segundo o Ricardo, também não tinha problema nenhum com Moisés.
Pois
e
é.
Aí, é pelo menos segundo os depoimentos.
Não,
agora,
que bom,
tem
que...
esses bastidores aí de que havia alguma rixa, né, entre o Ricardo e a escola e tal, né?
Eu acho assim, ô Macon, eu não quero chegar e levantar falso testemunho.
Eu também não.
E nem ficar fazendo suposição. Mas eu tenho quase a certeza, alguma coisa me leva por esse caminho, que o Ricardo Fernandes não está satisfeito, ou melhor, não estava satisfeito com a possibilidade do samba do Martinho da Vila ganhar na Vila Isabel. A segunda parte do samba da Vila Isabel é de melodia muito difícil, e isso vai dificultar o samba. Eu tenho certeza que o samba preferido do Ricardo era o samba do Alexandre Fernandes. E, curiosamente, o samba do Alexandre foi cortado no último final de semana. Dois dias depois, o Ricardo Fernandes pede demissão da Tijuca. Perdão. O samba foi acordado no sábado, dois dias antes, quando toda a cúpula de escola de samba se reúne para decidir que samba pode ser cortado ou não, o Ricardo pediu demissão. Eu tenho certeza que o samba que o Ricardo queria para o destino da Vila Isabel era o samba do Alexandre, não concordando com o samba do Martim da Vila. Com a queda do samba do Alexandre e vendo que a sua opinião ali, como diretor de canto, como diretor de harmonia, não estava sendo levada em consideração, Aí ele preferiu pedir o boné e vai pra Tijuca, que é uma escola que ele já tem contato com o Fernando Horta, uma escola que ele já conhece aquela comunidade e é o melhor diretor de carnaval que nós temos hoje aí no Rio de Janeiro, claro, com respeito aos outros diretores de carnaval, mas é o mais competente, é o mais técnico que nós temos aí no carnaval do Rio de Janeiro.
Ele vai voltar a trabalhar com o Paulo Barros, não é isso?
De volta a trabalhar com o Paulo Barros.
Pois é, vamos ver aí como é que a Unidos da Tijuca vai conseguir abordar esse enredo segredo, né? Um enredo bem... Como é que a gente poderia trazer isso para a avenida, né, Michel? Isso nos remete a muito na nossa vida, né? O tempo todo a gente está tentando desvendar aquela coisa que a gente ainda não sabe, né? Esse enredo segredo tem bastante a ver com cada um de nós, mas me falta, assim, uma... Eu fico na expectativa. Me falta, assim, uma antecipação do que vai ser mostrado na avenida. Eu fico, portanto, isso é bom. Eu fico, portanto, na expectativa aí do que a gente vai poder ver na Sapucaí.
Mas essas são as máximas dos carnavais do Paulo Barros, né? Justamente incitar a imaginação de quem está aguardando pelo carnaval. Ele já fez enredos completamente abstratos, como o arrepio, como lugares imaginários, como ciência, música. E realmente a gente viu resultados muito bons na avenida. Essa é a máxima do Paulo Barros. São enredos abstratos que incitam a curiosidade de quem vai assistir e todo mundo fica ligado na Tijuca, porque vem coisa forte por aí, tenho certeza.
Pois é, e vem também o resultado do samba enredo da Vila Isabel, né, Michel?
Vila Isabel fazendo sua final sábado agora, a partir das 22 horas, a grande final da Vila Isabel, lá no Boulevard 28 de Setembro, número 382, ali central do bairro de Noel Rosa, a escola que fala sobre o centenário de Noel Rosa, vem com 3 sambas para a final. Na ausência de André Diniz no concurso de sambas enredo, a grande máxima ficou aí com o Martim da Vila, que deve ser realmente o grande vitorioso na Vila Isabel. Eu concordo que o samba do Martim da Vila tem uma primeira parte muito boa, muito agradável de se ouvir, melodia fantástica, que rompe com essa parte tradicional de samba enredo, mas tem uma segunda parte do samba muito difícil, e eu chego a dizer, até mesmo pobre. A segunda parte do samba do Martim da Vila é um pouco pobre, e isso me deixa um pouco apreensivo. Eu não sei como vai ficar isso na gravação. Mas não podemos também deixar de falar, eu falei 3 concorrentes, são 4 concorrentes na final da Vila Isabel: o samba do Martim da Vila, o samba do Rafael Zimmermann, Guilherme Salgueiro e Márcio Hilário, o samba do Haroldo Filho, Chico da Sueca e do Sérgio, e o samba do Pedrinho Marquinhos Poesia e Cláudio Emiliano. Eu acho que... Acho não, tenho certeza, Martim da Vila leva essa sem nenhum problema. E lembrando que a Rádio Tupi vai transmitir a final de samba enredo da Vila Isabel durante a madrugada todinha. É só você sintonizar na 1280 AM, lá na Rádio Tupi.
Beleza, Michel. E agora eu tô vendo aqui uma notícia das escolas mirins. Elas vão iniciar a gravação do CD no dia 5, né? É importante a gente também falar das escolas mirins.
As escolas mirins, que realmente é ali que começa, ali que nasce todo sambista, né? Herdeiros da Vila, Aprendizes do Salgueiro, Mangueira do Amanhã, grandes nomes aí, compositores, intérpretes. O Tinga, por exemplo, que é intérprete da Vila, começou na Herdeiros da Vila. Quer dizer, é o celeirinho de bambas, né? É ali que começa, ali é a maternidade do samba, ali que eles começam. E eu acho legal, eles se preparam o ano todinho, a gente vê a alegria daquelas crianças de 4, 5 anos desfilando, sambando, com samba na ponta da língua. Que beleza é ver as nossas crianças na Marquês de Sapucaí na sexta-feira de carnaval. É muito bom.
Pois é, e temos aí definidos os finalistas do concurso para Rei Momo do Carnaval 2010, né, Michel?
Pois é, vamos aí definir aí quem vai ser o monarca da folia para o próximo carnaval. Eu confesso que eu não estou muito por dentro do concurso de Rei Momo desse ano, mas a gente espera aí que realmente, que o mais simpático, o mais carismático, o mais ligado ao samba, realmente possa sair vitorioso.
Pois é, a final vai ser no dia 9 de outubro, a partir de 8 da noite, na Cidade do Samba. A entrada é gratuita, Michel. Agora, eu já tenho aqui os dados dos finalistas, né? Amenon Teixeira Silva, Marco Luiz da Silva, Alexandre Pereira da Rocha, Wagner de Freitas, Jorge da Silva Coutinho, Alexandre da Silva e Silva, Jair José Pereira Ribeiro e Milton Rodrigues da Silva Júnior foram eleitos os melhores candidatos aí para a grande final. Vamos ver aí qual deles. Agora, o Rei Momo tem uma qualidade especial, o Michel, porque traz aquela figura do carnaval responsável pela cidade do Rio de Janeiro, simbolicamente, né, no dia do evento. Agora, tem que ter aquelas características também, daquela pessoa não muito enquadrada, né, talvez muito acima do peso, né, mas justamente para dar essa ideia do carnaval, que é a inversão e o que não está muito bem enquadrado, é o momento do ano em que a gente pode extravasar e fugir um pouco do enquadramento diário, da rotina do dia a dia, né, Michel?
É a questão do Rei Momo obeso, né, como a gente tinha aí antigamente. Isso já deixou de existir há pelo menos uns 5, 6 anos, aquela medida do prefeito César Maia, porque aquela figura gorducha, redonda, do Rei Momo, era para mostrar justamente o excesso que é o carnaval. O carnaval é a festa do excesso, né? É o excesso do prazer, é o excesso da alegria, é o excesso da felicidade. Então o Rei Momo vinha representando esse excesso, essa figura excessiva. Hoje em dia, claro, né, temos que falar os cuidados que devemos ter com a saúde. Então acho isso aí uma medida excelente do César Maia, priorizar primeiro a saúde. E o Rei Momo hoje em dia, quais são as características que ele deve ter para ser o Rei Momo? Alegria, simpatia, conhecimento da história do carnaval, conhecimento do carnaval atual e samba no pé, que é essencial porque a maratona deles é brincadeira não. São mais de 300 bailes, mais de 300 eventos que eles frequentam entre dezembro e fevereiro ali. Finalzinho de novembro e fevereiro.
O Rei Momo do carnaval passado, ele não estava muito em forma não, Michel.
O ano passado era um pouquinho mais rechonchudo, mas se nós levarmos em consideração que o principal Rei Momo que nós tivemos no Rio de Janeiro, que foi o Bola, pesava mais de 250 quilos, e o próprio Alex de Oliveira, hoje carnavalista da Portela, pesava 222 em 97, a gente vê que o carnaval, o Rei Momo diminuiu muito de peso.
Agora, por aí tem uma questão também interessante que a gente podia até trazer aqui à tona. Hoje em dia, você acha que deve voltar esse tipo de Rei Momo, né? Bastante acima do peso, ou não? Talvez aí voltando esse Rei Momo em excesso, isso o carnaval poderia contribuir para uma perda da saúde das pessoas que se candidatam, enfim.
Eu acho que o Rei Momo, ele pode ser gordinho ou pode ser magrinho, isso aí depende de cada candidato. Eu acho o seguinte, não deve mais ser tido como critério principal a gordura, o excesso de peso. Eu acho que o principal deve ser, repito, vibração, alegria, samba no pé e, principalmente, conhecimento do carnaval. Agora, se ele vai ser gordinho ou magrinho, depende dele. Depende de como ele se sente bem, né, Macon?
Certo. Michel, é novo mestre sala no Império Serrano, né? Tivemos aí nosso Charles Elci, que não conseguiu, infelizmente, está no posto de primeiro mestre-sala, e aí quem entrou foi o Alex Marcelino. Toda a escola Império Serrano, solidária ao nosso Charles, mas que infelizmente não está habilitado aí para ocupar o posto no desfile de 2010. Vamos prestar também a nossa solidariedade a ele, né, Michel?
O Charles, ele sofreu realmente um grave acidente antes do carnaval do ano passado pelo Império Serrano. Ele foi assaltado, foi baleado, e ele não pôde ser o primeiro mestre-sala do Império Serrano ano passado. Eu acho que até em decorrência desse fato, ele não vai ser o mestre-sala do Império Serrano, e o Marcelino...
Não vai ser. O primeiro mestre-sala não vai ser. Agora vai ser. É o Alex Marcelino que vai, né, ocupar o posto.
Tá em boas mãos, né?
Tá. Bom, e em Império Serrano também, nós também prestamos toda a confiança aqui, que apesar dela ter sido rebaixada, no caso, mas é uma ótima escola, que tem um passado vitorioso, né?
9 títulos, né?
Pois é, e a gente presta nossa total confiança à escola no próximo desfile, porque tem veículo aí que não dá devida atenção às escolas do nosso Grupo A, né? E, por exemplo, o Grupo B também, né? E nós aqui falamos de todas, sem exceção, né, Michel?
E o Império, justamente, Macon, o Império Serrano, que vem fazendo homenagem a João do Rio, né? Os andarilhos da rua do Rio de Janeiro, das ruas do Rio de Janeiro.
Certo, 18 minutos de programa, quase 20, a gente já pode ter as considerações finais?
Você que dá a sua primeira consideração, meu querido.
Pois é, a minha consideração final é uma preocupação, na verdade, a mesma preocupação que eu demonstrei no programa passado e que eu vou reforçar aqui, até porque saiu uma nota hoje no nosso Anselmo Góes, jornal O Globo, dizendo que a licitação para o desfile das escolas de samba de 2010 pode ficar para o próximo ano, né? Porque o nosso secretário municipal de turismo, Antônio Pedro Figueira de Melo, não está conseguindo agilizar os documentos a tempo para a licitação ocorrer de fato no dia 9 de outubro. Bom, ficando pro próximo ano, Michel, é ser uma complicação.
Tá, agora só tira uma dúvida minha. A licitação ficaria para o próximo ano e o responsável para o, pelo Carnaval 2010 seria a Liga das Escolas de Samba?
Não, sem definição, porque de qualquer maneira teria a licitação, né? E a licitação não garante a Liga no comando
tá,
do
mas time. Se, mas se o processo licitatório vai ficar para o próximo ano, alguém tem que ser responsabilizado para comandar administrativamente o Carnaval 2010.
Olha só, para o próximo ano antes do Carnaval. Eles estão falando da licitação para o Carnaval de 2010, ô Michel.
Que coisa feia.
E de repente, aí pelo menos a nota, tudo bem que a nota veio de uma coluna de jornal do Anselmo Góes. Isso não é um dado, digamos assim, direto da secretaria dizendo, olha só, nós não conseguimos agilizar os documentos. Isso tudo a gente tem que ponderar. Mas, fato é, já está saindo na imprensa que a prefeitura está com dificuldades de agilizar os documentos. Vamos torcer para o bem da festa e para o bem de uma organização mais completa possível que o nosso secretário de turismo consiga ter esses documentos que a Procuradoria-Geral do município pede. Porque, afinal, foi a própria prefeitura que criou toda essa quizumba. E se ela não dá conta do recado na hora de responder legalmente, começa a complicar, Michel.
É muito complicado, Macon, e eu fico realmente muito receoso porque eu pensei e uma outra coisa, pensei que a licitação iria acontecer em 2010, mas que o Carnaval 2010 aconteceria sob o comando da Liga das Escolas de Samba. Pensei que eles estavam voltando atrás na decisão deles, mas pelo contrário, a situação é pior ainda, né?
É, sim. Aí no caso, como é que é? Até todo o argumento do Castanheira, dizendo que o desfile começa a ser agilizado a partir de abril do ano passado em relação ao ano do desfile. Quer dizer, temos aí meses a fio para uma organização como deve ser. Agora, vamos supor que a empresa responsável assuma, sei lá, uma licitação em janeiro, carnaval no mês seguinte. Dá licença.
O meu destaque final vai para o evento que aconteceu no último sábado no auditório da FINEP. Um novo evento aí feito pela Diretoria Cultural da Mocidade Independente de Padre Miguel. Um abraço lá para o meu amigo Vicente Magno, que trabalha comigo lá na Transpetro, um grande nome do carnaval, que tenta revitalizar a escola de samba, a Mocidade, ele já foi da Estrelinha da Mocidade. Eu quero parabenizar pela iniciativa e faço das palavras de Luiz Carlos Magalhães, que estava presente no evento, as minhas. As escolas precisam falar de si próprias, precisam contar as suas glórias, mostrar o seu passado para os jovens. E o seminário, falando sobre Fernando Pinto, merece os meus agradecimentos com a presença de Felipe Ferreira, Luiz Carlos Magalhães, Paulo Barros, Cid Carvalho, Maria Augusta, todos presentes lá no auditório da FINEP. Vamos pegar a programação com o Vicente e vamos trazer nos próximos programas, porque parece que vão ser 3 sábados aí, dentro de 2009 ainda, um em outubro, um em novembro, falando sobre as glórias da mocidade. Mestre André, se eu não me engano, é o próximo assunto a ser debatido nesse seminário. Primeiro foi Fernando Pinto. É isso aí, Marcon. Meu destaque final é esse. Vamos saltando de banda.
Vamos, eu também quero dar uns agradecimentos aqui aos nossos web ouvintes, porque temos cerca de 290 seguidores no Twitter, e isso mostra que nosso público está interessado em samba. Está interessado em saber que samba se trata o ano inteiro. É esse o nosso trabalho aqui, certo, Michel?
Certo, Macon. Que bom, né? Que bom que temos aí todo mundo. Um abraço também pro André, do Galeria do Samba, Sidney Rezende, Alberto João, lá do Carnavalesco, o mundo fazendo a nossa cavadinha aqui, né? Rafael Silva, lá no Dia na Folia. Todo mundo que ajuda a levar o carnaval para o público, seja pela internet, seja pela rádio. Miro Ribeiro, Miguel Ângelo, todo mundo lá da Rádio 94 FM, né, Macon?
Na Roquete Pinto.
Na Roquete Pinto. Eugênio Leal, lá da Rádio Tupi, Jorge Luiz, da Rádio Globo, todo mundo que leva o Carnaval do Rio de Janeiro para o nosso público. É Carnaval o ano inteiro, o apoteose, Michel Grilo, Felipe Macon, todo mundo levando aí o espaço. A gente faz um programa modesto, mas um programa justinho, né, Macon?
Em rede. Michel, obrigado, viu?
Obrigado a você, até a semana que vem.
Abraço.
Apoteose, a bandeira do samba.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Oh. y'all know when the flow is loco. Young B and the ROC. Uh-oh.
Pirasa, pai, pirasa, mãe, pirasa. Filha, eu também sou da família. Eu também quero pirasa.